Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Há cerca de 500 anos atrás, como sabemos pela história, em Portugal havia estas caravelas que traziam riquezas da Índia para Portugal e para a Europa. Esses marinheiros que trabalhavam nessas caravelas tinham que trabalhar muito fortemente para manter as velas levantadas de acordo com a direção do vento. Ora, aí vemos, nessa analogia desses barcos à vela, três pontos importantes. Primeiro, era o próprio barco que representava parte de um ambiente que eles tinham criado, que lhes dava uma certa confiança que se manteria na água, mesmo quando as condições não fossem 100% boas. Depois tinham um leme que dava uma direção a esse barco para ir aonde queriam ir. E depois também tinham as velas que os trabalhadores ajustavam, os marinheiros, para dar movimento que de andar de o barco andar para a frente. E por isso esse trabalho de ajustar as velas frequentemente era um grande trabalho. Por exemplo, vemos aqueles barcos à velas pequenos, por exemplo, de uma ou outra pessoa, e vê-se que essas pessoas trabalham muito duro a manter as velas nas direções corretas para ter o máximo benefício do vento. Ora, isto é tudo uma analogia, irmãos. Uma analogia porque vemos aqui no barco que é uma analogia de que tinham confiança neste barco. Espiritualmente, nós temos fé, confiança em Deus para nos manter no caminho que precisamos, de que nos vai dar a ajuda que nós necessitamos para nos mantermos, digamos assim, na analogia do barco, dentro desta água, para podermos continuar dentro deste mundo, para podermos continuar na direção correta. Em segundo lugar, o leme, nesta analogia, que representa a visão da direção que nós queremos ir. Porquê? Porque há uma esperança que queremos ir para aquele futuro, no nosso caso espiritual, é para entrarmos no reino de Deus, e então precisamos desta direção, desta esperança, desta visão, e de ter esta esperança para nos dar a visualização, nos dar a motivação para continuarmos a andar para a frente. E depois temos o trabalho dos marinheiros a trabalharem nas velas, a manterem as velas levantadas, trabalhando em equipe, individualmente e em equipe, para terem o resultado que necessitam, que criam para chegar ao objetivo, ao destino. E esse trabalho em equipe muitas vezes representa um certo sacrifício, um trabalho de amor, de carinho, de uns para com os outros, para chegar ao destino. E por isso vemos nesta analogia que eu estou a dar aqui, de que há fé, uma confiança, de que há uma esperança da visão que temos e que precisamos trabalhar individualmente e coletivamente em amor. Precisamos ter amor uns pelos outros e amor para com Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, lemos: "Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor." Simbolizado nesta analogia que representa o trabalho de amor de uns pelos outros para podermos realizar o objetivo. Hoje, queridos irmãos, eu quero que vocês entendam a importância de este alinhamento muito perto de um com o outro da fé, da esperança e do amor. Nós precisamos de entender como estes três, digamos assim, trabalham em conjunto. E nós precisamos, particularmente, entender as nossas responsabilidades de amor um para com o outro, porque o maior deles, como lemos em 1 Coríntios 13, 13, é o amor. E por isso precisamos trabalhar em carinho um com os outros para chegarmos ao nosso destino, que é entrar no reino de Deus. A pergunta, então, em primeiro lugar é: entendemos bem claramente qual é o goal, qual é a meta, qual é o objetivo final? O objetivo final, queridos irmãos, é de virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus, para chegarmos à glória, para Deus ter muitos filhos na glória. Como lemos em Hebreus, capítulo 2, versículo 20. Mas vamos então ver o golo com outra escritura, que é em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Ora, aí vemos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí está a nossa meta, o nosso goal, a nossa visão do que precisamos entrar. Precisamos de entrar no reino de Deus. Precisamos de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ora, alguns podem perguntar: ah, mas é um gol ou dois? Porque está a dizer, um é o reino de Deus e o outro é a sua justiça. Irmãos, são a mesma coisa. Porque o reino de Deus é o objetivo do que é que precisamos de alcançar. E a sua justiça é como é que podemos alcançar esse objetivo. E por isso, a nossa missão, ou isto é, o que é que nós temos que fazer, é para nós chegarmos a esse destino. Isto é, para entrarmos no reino de Deus. Mas a nossa missão é o que é que precisamos de fazer para entrar no reino de Deus. Ora, vamos fazer aqui uma pergunta breve. Então, a Igreja de Deus Unida tem uma missão? Sim, temos uma missão. Você sabe qual é a nossa missão como membros da Igreja de Deus? Você entende essa missão? Deixe-me ler a missão que está, digamos assim, explicada ou declarada pela Igreja de Deus Unida, que diz: a missão da Igreja de Deus é de pregar ou proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e do vindouro Reino de Deus a todo o mundo, como uma testemunha, e ensinar todas as nações a observar o que Cristo ordenou, fazendo discípulos e cuidando desses discípulos em todas as nações. E isto é extraído de Mateus 24, 14 e de Mateus 28, 19 a 20. Ora, algumas pessoas podem perguntar, mas estamos aqui a falar de pregar dois evangelhos? Sim, porque a nossa missão da Igreja de Deus é de pregar ou proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e do vindouro Reino de Deus. Então, são dois evangelhos, um Evangelho de Jesus Cristo e outro é o Evangelho do Reino de Deus? Não, não são dois evangelhos, é o mesmo. Tal como quando dizemos buscar primeiro o Reino de Deus e sua justiça. É só uma meta, um goal, mas um é o quê e o outro é como. Igualmente, pregar o Evangelho, o destino é o Reino de Deus. E como é que isso se torna possível? É pelo que Jesus Cristo faz por nós e fez por nós e continua fazendo, enviando a nós o seu Espírito para nos ajudar a vencer as fraquezas da carne. E por isso, o Evangelho, a Boa Nova, tem, digamos assim, dois lados, como uma moeda tem dois lados, mas é só uma moeda. Uma moeda é pregar a Boa Nova do Reino de Deus a todo o mundo como uma testemunha. E o ponto de como uma testemunha é um ponto importante. Porque estamos a pregar não para converter o mundo inteiro, porque isso é trabalho, é obra de Deus, quando Ele abrir a mente das pessoas para poderem entender. Mas é para ser uma testemunha ao mundo. Porque Deus está a chamar muitos, mas poucos estão a responder. E Deus sabe quando chamar. Mas isso não é desculpa para continuarem a quebrar as leis de Deus e desobedecer. Todo mundo sabe que não devem matar, não devem cometer adultério, estas coisas básicas. E por isso estamos a pregar ao mundo esta boa nova do Reino de Deus para as pessoas se arrependerem, como um testemunho, para não poderem dizer: olha, eu nunca sabia, nunca me foi dito. Por isso, um lado, digamos assim, desta moeda, um lado deste gol, é pregar a boa nova do Reino de Deus. Mas o outro lado é também pregar a boa nova do que Jesus Cristo fez e faz por nós. Porque Ele é o nosso exemplar, o nosso modelo. Nós devemos imitar a Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a porta. E por isso, irmãos, precisamos de imular, copiar, imitar Jesus Cristo. E por isso precisamos de conhecer Jesus Cristo, o que ele fez, como ele é, o caráter dele, e aprendermos dele para praticarmos, para crescermos na graça dele. Por isso é que diz: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam então aqui em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque é isso exatamente o que lemos aqui, que diz: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos de entender o Evangelho de Jesus Cristo, entender quem é Cristo é, entender e crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o imitar, isto é, para aplicarmos na nossa maneira de vida a mesma graça, a mesma bondade, a mesma gentileza, o mesmo carinho que Ele tem para conosco. Nós temos que pôr isso em prática também na nossa vida. E por isso, temos que olhar para Jesus Cristo como o nosso exemplo, como aquele que devemos imitar. E por isso, é importante nós mantermos isto em mente. Ora, está aqui um ponto importante. Não é só crescer na sabedoria, no conhecimento, E então uma pessoa se dizer: olha, eu tenho este conhecimento, eu tenho esta sabedoria, eu sei estas profecias todas, eu sei quando isto vai acontecer e quando aquilo não vai acontecer. E por isso eu sou muito abençoado, sou muito esperto e quero dizer a vocês: seja no mesmo modo. Sim, precisamos ser do mesmo modo, mas precisamos ter cuidado que esta sabedoria, este conhecimento, não se torne um intelectualismo, uma arrogância de sabedoria. Porque aí está o ponto importante. É como é que aplicamos isto? Como é que aplicamos esta sabedoria? E como aplicamos esta sabedoria é a graça que nós temos que crescer, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso aí está um ponto importante. Lembrem-se que você não pode mudar ninguém. Você não pode alterar ninguém. Você só pode mudar a si próprio. E por isso é muito importante esta frase que diz: crescei. Nós, a nós próprios, precisamos de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, na aplicação do que o Jesus Cristo nos ensina pelo seu exemplo. Precisamos de o fazer com graça, com gentileza, com bondade. Temos que ser como Jesus Cristo é, como Jesus Cristo foi, como Jesus Cristo fez. Porque Jesus Cristo abriu o caminho. É o caminho. E nós temos que seguir esse caminho. Temos que nos modelar, ser um modelo desse caminho, que é um caminho de quê? De reconciliação. E Jesus Cristo exatamente celebrou, ou comemorou, ou fez, ou digamos assim, pôs em prática, digamos assim, o ápice, o cúmulo desta prática de graça no dia da Páscoa. Vejam em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Vejamos então no versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, deste pecado velho que temos, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus Cristo demonstrou um exemplo de sofrer por outros e ele não fez nada errado. Jesus Cristo podia ter dito: isso é injusto, eu não fiz nada errado, eu nunca pequei. Mas através deste desafio que ele teve, ele confiou no Pai e teve esperança sempre no resultado final que ele ia encontrar. E por isso nós temos que imitar a Ele e ter esta fé nele, e precisamos de mudar através do poder do Espírito Santo. Então, isso é parte da história da Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo. E a primeira parte é que nós temos de seguir o seu exemplo. E por isso, imediatamente após a Páscoa, temos o dia, a festa dos Pães Ázimos, que, como se lê aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, perdão, capítulo 5, versículo 7 e 8, vimos que está a falar aqui de tirar o fermento, no versículo 7, e no versículo 8 diz: por isso fazemos a festa. A festa de quê? A festa dos Pães Ázimos. não com fermento velho do pecado, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos, isto é, o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. E por isso, os dias santos de Deus, as festas de Deus, não as festas mundanas, mas as festas de Deus, nos dão, digamos assim, uma estrada de mapa para podermos seguir o caminho para o reino de Deus. E então, por isso nós temos que imitar Jesus Cristo, sendo um sacrifício vivo, como ele foi. Ele fez um sacrifício, mas teve que morrer. Nós temos que viver uma vida em que há sofrimento. Em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Romanos 12, versículo 1 e 2, lemos: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, peço a vocês, irmãos, por misericórdia, pelo amor de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, muitos irmãos na igreja estão a passar por dificuldades muito grandes, físicas, de doenças mentais, emocionais, financeiras. E que às vezes podemos ajudar, mas muitas vezes não podemos ajudar completamente. Simplesmente não temos, às vezes, recursos suficientes para ajudar os outros, embora queiramos. Mas tentamos ajudar conforme podemos. Mas aqui está o ponto, que a mensagem é que vamos passar, diz aqui, por sacrifícios. E precisamos de nos apresentar com estes sacrifícios santos e agradáveis a Deus, que é o nosso culto racional. E por isso não podemos estar conformados ou aceitar o mundão. Diz aqui, não sede conformados com este mundo. Não aceitem este mundão. Não, enfim, olha, vou fazer como o resto das pessoas. Olha, estão a observar o Natal e é muito difícil não guardar o Natal por causa da pressão de outras membros de outras da família que querem, olha, quero que faça Natal e assim, olha, então eu vou ceder e vou. Não, porque isto, não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Porquê? Porque nós entendemos que estas coisas, estes princípios, destas coisas mundanas são pagãs e nós temos que mudar a nossa maneira de viver. Para quê? Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, não é fácil, irmão. Não estou, os irmãos, não estou a dizer que é fácil. Mas temos que fazer um sacrifício. Vejam em Atos, capítulo 2, versículo 36 a 38. Atos, capítulo 2, versículo 36 a 38. Aí vemos em Atos que quando Pedro deu este sermão no dia de Pentecostes, então as pessoas que estavam ali, vê-se aí no versículo 36, as pessoas que estavam lá, começaram a entender, começaram a acreditar que tinham matado Jesus Cristo. Veja aqui, por exemplo, no versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é Senhor. É o Senhor e é o Messias. É o Senhor. E por isso precisam de entender isto bem. Ora, então, as pessoas, versículo 37, lê-se aqui, ouvindo eles isto, acreditaram. Acreditaram. E diz: compungiram-se em seu coração e sim acreditaram e disseram, oh, o que é que fizemos? Oh, o que é que nós fizemos? Matarmos o Senhor, matamos o Senhor Deus, matamos o Messias. O Senhor Deus, que era um dos dois seres que estavam envolvidos na criação, porque o Pai delegou ao Verbo, que se tornou carne, que se tornou Jesus Cristo, ao Verbo, para criar tudo. E ele foi o Senhor, o Deus, que falou com os israelitas, que falou com Abraão, que falou com Moisés, que falou com os 70 anciões ao pé da nuvem, ao lado do Monte Sião, como lemos, se me lembro corretamente, em Êxodo 24. 70 pessoas viram Deus. Mas também lemos em João, capítulo 1, que ninguém viu o Pai. E por isso, esse ser, Deus, da família de Deus, que eles viram, foi o Verbo, foi aquele que se tornou carne, que é conhecido por nós hoje como Jesus Cristo. E eles então vieram entender que tinham crucificado o Senhor. E então, ouvindo eles, compungiu-se o seu coração a perguntar ao Pedro e aos demais, oh, o que é que vamos fazer agora? Que faremos, irmãos? E por isso o primeiro passo aqui foi ter fé, acreditar que Jesus Cristo é o Senhor e Jesus Cristo é o Messias. E em segundo lugar, precisavam se arrepender. Foi o que Pedro diz. Arrependem-se. Arrependem-se. E depois façam um compromisso para viverem uma vida diferente. Obedecendo às leis de Deus, guardando o sábado, guardando os 10 mandamentos, têm que se arrepender. Não criem desculpas. Ah, well, sim, oh, esta coisa, ou o dia de Natal, ah, não, a coisa é tão bonita. Ou esta domingo de Páscoa com os ovozinhos e os coelhinhos, é tão bonitinho. E olha, fazemos isto para as crianças, está claro. E olha, mas estamos a mentir, porque o Papai Noel não existe, sim, não vem pela chaminé, não cabia lá, não existe. Mas é uma mentira. Então, isso é a maneira de sermos cristãos? E isso é uma maneira de demonstrarmos um exemplo aos nossos filhos e às outras pessoas que somos cristãos, mentindo e sabendo que estamos a mentir? Queridos irmãos, por isso diz, arrependem-se, cada um de vós, e façam o compromisso de viver uma vida diferente. Ora, muitas pessoas dizem, olha, eu aceito Jesus Cristo, mas não vou mudar, vou continuar a ir à igreja ao domingo. Onde é que na Bíblia diz para mudar o sábado para o domingo? Nunca! Oh, fabricam desculpas com certos versículos. Mas lê-se claramente que Deus santificou o sábado. E depois nos 10 mandamentos diz, lembrem-se do sábado. Não diz, lembrem-se do domingo. E Deus não muda, Deus é mesmo ontem, hoje e amanhã. Oh, mas vamos fabricar uma desculpa que isto mudou com Jesus Cristo. Então, se a lei alterou com Jesus Cristo, porquê é que Deus não alterou a lei antes de Jesus Cristo ter que morrer? Porquê é que ele teve que sofrer? Podia ter alterado a lei. Queridos irmãos, isso é uma mentira diabólica. E por isso, irmãos, o mundo, hoje em dia, não se arrependeu. E sim, a maioria de vocês que estão a ouvir a mim, estou a dizer, olha o que é que o Jorge está a dizer. Estou a dizer a verdade, irmãos. Não acreditem em mim, acreditem na Bíblia. Estudem a Bíblia. Estudem a Bíblia. Porque está na Bíblia que precisamos guardar o sábado. Está na Bíblia que precisamos guardar os dias santos de Deus e não os dias pagãos. Mas as pessoas não se arrependem. E por isso é que aqui em Atos, capítulo 2, está a dizer, precisamos de acreditar, fé, e precisamos de ter a visão da esperança para podermos entrar no reino de Deus, para sermos como Deus é, para sermos filhos e filhas dele. Precisamos dessa esperança, que vamos ser perdoados, que vamos receber a ajuda do Espírito Santo para vencermos as fraquezas da carne, para podermos entrar no reino de Deus, porque vamos mudar a nossa maneira de como somos. Em 1 João capítulo 2, vejamos então, 1 João capítulo 2, versículo 3 a 6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Oh, não, eu guardo os que eu quero e que me apetece, mas vou alterar o quarto. E vou dizer, olha, não tenho que guardar o quarto. Vou guardar o domingo em vez disso. Ou posso guardar qualquer dia. Então se podes guardar qualquer dia, porque estás a guardar o domingo? E, ao fim de contas, Deus é que santificou esse dia. Você não pode santificar nenhum dia. Deus santificou o sábado. Deus é que santificou esse dia, o sábado. E por isso diz, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Você guarda os mandamentos de Deus. Guarda as leis de Deus, não só os 10 mandamentos, mas todas as instruções e mandamentos de Deus. Como, por exemplo, guardar os dias santos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Ponto final. Ponto final. E nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, os seus mandamentos, as suas instruções, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. E portanto, vemos, irmãos, esta união entre a fé, a esperança desta visão, e a fé com a esperança desta visão, nós então temos de pôr em prática o amor de Deus. Estes três trabalham em conjunto. Vejam também em 1 João capítulo 4, versículo 16. 1 João capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Deus é amor. Os mandamentos da lei de Deus são amor. Não são peso. E esse conhecimento não é uma sabedoria intelectual, mas é uma sabedoria aplicada com carinho e com amor. E por isso, esta fé, esta confiança em Deus, esta visão da esperança de virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus, trabalhando em conjunto, nos dá uma motivação para trabalharmos em amor como uma equipe e individualmente. Tal como os marinheiros tinham de trabalhar para manter as velas em cuidado de um para com o outro. Irmãos, vejamos aqui em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a saber como Cristo era, como expliquei há pouco, para o podermos imitar. Para que cheguemos a vir a ser o homem perfeito. Sermos um varão perfeito. à medida da estatura completa de Cristo. Ele é o nosso padrão. Não nos comparamos uns com os outros, comparamos-nos com Cristo. Não se comparem a mim, comparem-se a Cristo. Olhem para Cristo. Eu sou simplesmente o mensageiro da palavra de Deus para apontar a vocês para Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Irmãos, há muitas falsas doutrinas por aí. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, muitos falsos cristãos, muitos ministros que se chamam ministros de Jesus Cristo, muitos pastores que se chamam pastores, estão a enganar fraudulosamente. Primeiro ponto para ver é, estão a guardar o sábado. Se não estão a guardar o sábado, deixe. Porque têm que guardar o sábado, de acordo com o que a Bíblia diz. Por isso, estão a mentir. Segundo, estão a guardar os dias santos de Deus. Porque é parte da palavra de Deus para guardarmos os dias santos de Deus. Terceiro, estão a observar as leis de carnes limpas, só comer carnes limpas. Queridos irmãos, se não estão a fazer estas coisas, que são básicas, como é que vocês podem estar a ouvir eles e acreditar no que eles estão a dizer, porque estão a enganar fraudulosamente. Se enganam nestas coisas básicas, quanto mais em outras. Antes, versículo 15, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade, tendo o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo, a verdade da Bíblia. Mas não é uma coisa intelectual. Oh, eu sou melhor que tu, tens de seguir isto. Não, irmãos. Temos de ter amor. Assim crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 13, vejam, por exemplo, o versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Não é arrogante. O amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus interesses, os seus próprios interesses. O amor não se irrita. O amor não se irrita. Você está irritado? O amor não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Queridos irmãos, temos ainda um grande caminho a caminhar. Temos certamente um grande caminho a andar. O amor, irmãos, é paciente, é gentil, é humilde. O amor suporta acusações falsas. O amor não vai injuriar ou não vai insultar as outras pessoas. Não vai bater de volta. Em João capítulo 13, João capítulo 13, versículo 34. João 13, versículo 34. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Jesus Cristo deu-nos o exemplo perfeito de como aplicar amor. Sim, é trabalho duro. É trabalho difícil. Tal como os marinheiros, quando estavam a ajustar as velas dessas caravelas, era difícil. E tinham que continuamente ajustar conforme o vento assoprava, e era trabalho duro. Trabalho é duro. A nossa vida cristã é uma vida em que temos que estar a navegar, a pôr as velas neste mundo para andarmos na direção de Deus. E temos que produzir frutos. Temos que produzir frutos. Em João 15, versículo 1 a 15, diz que precisamos de produzir frutos. E nós temos que, então, pedir a Deus pelo seu Espírito. Porque nós, por nós próprios, não conseguimos. Então, Deus nos dá o seu Espírito. Como lemos em Atos, capítulo 2, façam um compromisso e depois Deus vos dá, vai dar o seu Espírito. Deus nos vai dar o seu Espírito. O Espírito que vai nos guiar no caminho, como lemos em João, capítulo 16, versículo 13. João 16, versículo 13, que diz assim: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, ele vos guiará em toda a verdade. Nos vai guiar na verdade, nos vai dar ajudar, nos vai consolar, nos vai dar uma ajuda, como nosso, na nossa consciência, ajudar a nós a perseverarmos até ao fim. Queridos irmãos, o propósito da lei não é para ser um fardo, não é para ser um peso. O propósito da lei é amor. Isso lemos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor. O propósito da lei de Deus, o propósito das instruções de Deus é amor de um coração puro e boa consciência e de uma fé não fingida. Queridos irmãos, nós temos que ser uma luz. Em Mateus, capítulo 5, versículo 14, 6, diz: precisamos ser uma luz. Uma luz, um exemplo. A nossa responsabilidade, o que nós temos que fazer individualmente, é sermos um exemplo. Como é que você pode pregar o Evangelho, ajudar a pregar o Evangelho, se você é má pessoa? Se você está a tratar mal as outras pessoas? Isso é um mau exemplo. Isso é um mau exemplo. Queridos irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, nos vai ajudar a seguir o caminho de Deus, na direção correta. E por isso precisamos ter este leme bem fixado no gol, em fé. As nossas mentes estão focadas no reino de Deus, temos esta visão na esperança do golo, e então precisamos de usar o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, para mudarmos. Em Isaías 55, versículo 11, Isaías 55, versículo 11, lemos: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. A palavra de Deus, que é descrita aqui na Bíblia, tal como o Espírito Santo de Deus que sai, que vem para nós, não volta Deus vazio vai produzir frutos. Por isso nós temos que produzir frutos, irmãos. Veja em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 a 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 a 7. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus, isto é o Espírito Santo, que existe em ti pela imposição das mãos. Isto é, após o batismo, recebemos a imposição das mãos para receber o Espírito Santo de Deus, e porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O Espírito de Deus nos ajuda. O Espírito de Deus que recebemos pela imposição do ministério, após o batismo, é como recebemos o Espírito Santo de Deus, pela imposição das mãos. E Deus não nos deu um espírito de temor, mas de amor. E por isso estamos a negligenciar esse dom. Vejam em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Diz, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério, pelos ministros de Deus. E por isso não desprezes a guia, a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não trates isso sem valor. Porque vivemos num mundo em que o amor se vai esfriar. Lemos isso em Mateus 24. O amor está a esfriar. Mateus 24, Mateus 24, versículo 12 e 13. Mateus 24, versículo 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, que é o que está acontecendo no mundo hoje em dia, queridos irmãos, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Perseverando com amor, sem esfriar, sem esfriar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. A boa nova do reino de Deus é pregada, diz aqui, em testemunho, não diz aqui para salvar mais almas. Hoje em dia, a boa nova do reino de Deus é pregada em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando Jesus Cristo vier e ele então converter o mundo inteiro, sim, muitas pessoas serão salvas. Mas hoje em dia, só aqueles que estão a receber a chamada de Deus e que estão a arrepender e que estão a seguir o caminho e que estão a responder à chamada é que estão a seguir esse caminho. E, queridos irmãos, se você for sincero e olhar para o mundo à sua volta, quantas pessoas é que realmente têm um amor que não se está a esfriar? Que estão a perseverar. São poucos. Poucos. E por isso, precisamos de seguir a instrução de Jesus Cristo, que ele deu na noite que foi traído, na oração que ele deu. E lemos essa oração em João, capítulo 17. João, capítulo 17, lê-se no versículo 20 a 23, que diz: e não rogo somente por estes que estão aqui ao meu lado, estes são apóstolos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, aqueles que, como nós, hoje em dia, muitos anos depois, para que todos sejam um, para que nós sejamos um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós precisamos ser um, como Deus e o Pai são um. Ora, não está a falar que Deus e o Pai são uma pessoa, não está a falar que nós temos de ser uma pessoa. Temos de ser um, unidos, trabalhando unidos, com o ombro ao lado do ombro e trabalhando para esta obra. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. A oração de Jesus Cristo é que viéssemos a ser um, como eles são, como o Pai Jesus Cristo são um. Essa é a motivação, o desejo de Jesus Cristo. E a única possibilidade de sermos um é com amor. Colossenses capítulo 12. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Lemos. Revesti-os, pois, como eleitos de Deus. Isto é, chamados e eleitos. Isto é, pessoas que estamos a responder à chamada de Deus. Santos e amados. Quer dizer, somos eleitos, estamos a responder à chamada de Deus, estamos a observar os mandamentos de Deus, estamos a fazer as coisas que Ele manda, estamos a pôr em prática o amor de Deus. De santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Temos que nos revestir de mansidão. Temos que nos revestir de misericórdia. Temos que nos revestir de benignidade. Temos que nos revestir de humildade. Temos que nos revestir da longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Você está a perdoar os outros? Ah, não estou a perdoar porque eles não perdoam a mim. Não, irmão, não é assim. Você tem que perdoar. Perdoem ou não perdoem a você, você tem que perdoar. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, também fazei vós. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amor, digamos assim, é a cola da perfeição. De sermos perfeitos, de sermos um. Em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, vemos que somos um corpo. Nós, como irmãos na Igreja de Deus, somos um corpo. Veja aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, para dentro de um espírito, para dentro de um corpo, que é do corpo de Cristo. Sejam judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos recebido o mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Sim, o seu corpo físico não é só um dedo. Muitos dedos, mas só um dedo. Não, o seu corpo físico tem uma mão com 5 dedos, outra mão com outros 5 dedos, tem ombros, tem cotovelos, tem joelhos, tem 2 olhos, tem um nariz, tem uma boca. Tem vários membros. Versículo 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo. Se o pé disser, porque eu não sou uma mão, não sou parte do corpo. Se uma pessoa disser, olha, porque eu não sou um ministro, não estou a pregar, não sou parte do corpo. Ridículo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou-os membros no corpo cada um deles como Deus quis. Não foi você que escolheu. Não foi a boca que disse, olha, eu vou ser um cotovelo. Não. Deus preparou isto através do código de DNA e fez esta coisa maravilhosa. Que não começou a crescer várias bocas aqui no ombro e no cotovelo, várias bocas. Não. A boca só aparece aqui na cara. Deus decidiu isso. Igualmente, espiritualmente, na Igreja de Deus, há alguns que são boca. Os outros são ouvidos, são olhos, são cotovelos, são estômagos, são costeletas, são costelas, digamos assim, são ossos, são os rins, são a bexiga, seja lá o que mais. E Deus pôs você no corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus, como diz aqui, aonde Deus quis. E você não pode dizer, olha, eu sou uma mulher, não sei porquê, devia ter sido um homem, não sei o que mais. Não, Deus decidiu você fazer você uma mulher. E Deus decidiu fazer outra pessoa um homem. Ponto final. Não é inferior. Não é que, olha, os ombros e os braços não têm valor. Sim, têm muito valor no corpo. Todos trabalham em conjunto para o corpo ser eficaz. Queridos irmãos, Deus põe cada um no corpo como Ele quis. Por isso, irmão, se você está um bocado desencorajado hoje, então, fique encorajado. Encoraje-se. Porque Deus está a trabalhar com você. Deus prometeu que vai ter sofrimentos. Temos que trabalhar. Trabalhar a pôr essa vela na direção correta. Temos de trabalhar a fazer o que Deus quer, individualmente e coletivamente. Para você trabalhar efetivamente, coletivamente, você tem que fazer a sua parte privadamente, individualmente. E por isso, é uma obra de amor incondicional. Um amor que vai esforçar para haver união. Este esforço de equipe vai ajudar o barco a andar para a frente. E por isso, sim, esse esforço de equipe espiritual na Igreja de Deus vai ajudar você a fazer a sua parte de ser salvo, isto é, de entrar no reino de Deus. E por isso, entre dentro deste barco, isto é, entre na fé. Venha focar na visão, na esperança da visão do reino de Deus, para manter você motivado e comece a trabalhar individualmente nesse esforço de amor e também como membro da equipe. Tem que ser humilde e se esforçar para ser parte da equipe. E não esteja a dizer, olha, os outros não querem que eu seja parte da equipe. Não, você tem que ser humilde. E falar sempre respeitosamente. Queridos irmãos, nós precisamos estar bem alinhados, bem comprometidos nesta confiança em Deus, nesta esperança da visão do reino de Deus, para podermos entrar no reino. E precisamos de entender as nossas responsabilidades individuais e coletivas para trabalharmos neste esforço de amor, para praticarmos o amor como Deus quer que pratiquemos. E esse foi o desejo de Jesus Cristo antes de morrer, como lemos em João capítulo 17, João capítulo 17, versículo 24. João 17, versículo 24. E diz: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Deus quer que você esteja no reino de Deus, para poder ver a glória de Deus. E para você ser parte, ser co-herdeiro dessa glória. Filhos e filhos de Deus na glória. Essa glória que Ele planejou. Ele morreu por você, para trazer muitos filhos à glória. Ele é o autor da salvação, para trazer muitos filhos à glória. Ele quer que você seja glorioso. E esse foi o desejo dele antes de ele morrer. Esse foi o seu último desejo, o seu último voto. Agora eu quero fazer você uma pergunta. Você vai decepcionar a Jesus Cristo ou não?